2011, número 5, é isso?
Acho que sim, hein? 5.
Eu sou Alexandre Matias.
Eu sou Ronaldo Evangelista.
E começando ouvindo o que, que é mesmo? A mixtape do Bruno Moraes, tem nome, né?
Mixtape do Bruno Moraes, tem.
Nome, né?
I Can Hear the Sound You Don't Remember. É, feito pro blog da Dani, Don't Touch My Moleskine.
É, que nos conduz, portanto, ao primeiro assunto do 2011 de hoje, que foi a festa de 15 anos do Trabalho Sujo. E primeiro baile Veneno do ano. E aí?
Sensacional, hein? Só saldo positivo.
Espetacular, a gente não teve tempo de comentar aqui o estrago sensorial que foi feito aí nos últimos. Claro, já tem 2 semanas quase, né? Parece que foi ano passado.
É, mas
tamanho
bem,
impacto. É isso aí, pra quem aproveitando aí a propaganda, gente bonita nessa quarta-feira. 20 de abril, vulgo 4h20, ali lá no Secreto. A gente vai estar tocando numa noite que chama Isso Não É Um Karaokê, que na verdade é um karaokê com banda.
Ah, pode
só
crer.
Só que aí o setlist é bem mais moderno que os karaokês convencionais, então tem desde Strokes a Missy dos Rolling Stones.
Que descolo!
É isso, né? Mas voltando pra festa, né? Foi fantástico. A gente tava computando aqui, foram mais de 500 pessoas que foram transportadas para um universo paralelo onde tudo é legal o tempo todo. Principalmente as pessoas, né? Eu acho que o grande trunfo da festa, por mais que o som tivesse 100% e o lugar tivesse sido mágico,
todo mundo que foi tava lá pra somar,
tava
na mesma
vibe, tava querendo curtir, pegação generalizada, sonzeira rolando, gente sem roupa, enfim.
Pode crer, vida, né? Tudo que se espera de uma boa festa.
Exato, a primeira música da mixtape aí do Bruno Moraes, que é assunto justamente pelo fato dele ter usado a festa para distribuir a versão física que ele fez dessa compilação, qual que é?
É Luiz Arruda Paz e sua orquestra, tocando, claro, Primavera. Ele lançou lá, né? Ele lançou nesse dia no blog e foi um lançamento duplo, em parceria para a festa e pro blog da Dani.
Que também tocou lá, né?
Que também tocou lá, exatamente. É, celebração
aqui pedir desculpas em público pelo perrengue no começo, que a gente se atrapalhou um pouco ali com os cabos e tal. Mas como eu escrevi e comentei isso com muita gente, foi ali que eu saquei que a festa tinha alguma coisa diferente, né? Porque deu um pau no som e normalmente a primeira coisa que acontece é o neguinho ficar... Porra, qual é, DJ? Toca aí! E não rolou isso, sabe? Todo mundo ficou esperando, vendo que tinha um problema ali pra ser resolvido, ninguém saiu, a pista continuou cheia, o problema resolvido continuou e muito bem, assim.
Também tudo que se espera de uma boa festa.
Exato,
isso aí.
Ninguém tava querendo brigar, ninguém tava querendo ali ser servido, tá todo mundo disposto a ter uma noite fantástica, o que imagino que todos tiveram.
É, foi uma noite longa, né? Pra quem tava lá produzindo, tocando, foi até trabalhosa a corrida, mas sensacional em todos os aspectos ali, não deu nem uma
outra, né? A gente tá segurando um pouco aí pra também não perder a magia, né? Porque afinal de contas, a gente faz uma dessa por mês, é questão de menos de um ano já ter banalizado geral, e a gente, eu queria ver se a gente não discutiu ainda certinho, mas provavelmente a gente vai fazer um anúncio relâmpago dessa festa.
É.
A gente vai anunciar, tipo, na sexta-feira, que no sábado tem, mas pode ficar tranquilo aí que pelo menos maio não vai ser.
Pode crer.
E o que mais, Ronaldo? E no dia da festa você foi lá no Verocai, né?
Pois é, foi do caralho, meu. Do caralho ver o show ao vivo ali do disco de 72 dele, espetacular.
É o mesmo show do Timeless ou é o show do disco? Igualzinho, porque o Timeless ele tem uma variação de ordem de música, né?
Foi mais próximo do Timeless, mas não foi também exatamente aquele, não. Não foi o disco, né? O show foi dividido em dois, a primeira metade foi o disco, mas não necessariamente na ordem, até porque faz sentido, né? O disco abre com ele cantando, que é o disco é uma coisa meio íntima, e ver o Kai cantando foi a única vez na vida, ele sempre faz essa piada, ele até fala, meu, por que eu fui gravar? Mas tem uma música na carreira dele que ele gravou, uma brincadeira ali, uma música, aliás, linda, e ele canta até bem.
Como chama?
Caboclo, primeira música do disco. E ficaria meio anticlimático no show, sabe, assim, abrir
com ele cantando.
É, exato, imagino também que isso influencie, porque o show é bem amarrado, assim. Eu não sei se é a mesma ordem do Timeless, não, acho que não. Porque eu lembro que o Timeless guardava por último, pelo menos o DVD, o Na Boca do Sol, né, que é o hit. E nesse não, foi lá pelo meio e tal. Mas, pô, foi lindo, a Célia, que a Célia canta no disco. Zé, né? Do Tom Zé?
Não tem uma história, não, acho que tem uma outra que tu comentou, acho que a gente chegou até a gravar falando sobre isso, que o Tom Zé grava um compacto com a mulher que depois some.
Ah, Célia. É a Betina, que tem inclusive na mixtape do Bruno.
Ah, tá.
Ele veio pedir todas essas, ele veio ripar aqui na minha casa, no fim nem deu certo, mas ele trouxe os discos aqui e ele falou, então, mas tem uma sua que eu vou ter que incluir. Aí ainda ficou, tipo, a Betina, eu fiquei, pô, mano, esse é muito, tá ligado? Íntimo, mó do coração esse disco, que é isso, 73, canto já da Betina, então, eu postei no meu blog já, tem lá. E que ele produziu só duas músicas dela, que uma que ele já tinha gravado no disco daquele ano, que é Todos os Olhos, e outra que ele gravou depois, em 76, no Plano Samba. E... Mas a Célia não, você tá confundindo. A Célia tem uma história com o Verocai, porque em 72, mesmo no disco do Verocai, em 70 ele produziu um disco dela. Em 72 ele produziu um segundo disco dela, não sei se era o segundo da carreira dela ou o segundo com ele, mas que é bem louco, assim, é bem próximo do disco dele, sabe? Um disco espetacular. Que tem umas duas inéditas do Erasmo, tem um texto do Erasmo no encarte, na contracapa. E já tem uma música do Verocai que ele regrava, acho que não é. Não acho que Na Boca do Sol, mas é uma outra muito boa, que ele canta, que no disco ele grava em coro, né? Ela canta só no disco dela, uma versão bem próxima dele com uma guitarra fuzz, aqueles beats, aquela coisa bem aquele jazz louco, né? Futurista dele. E aí no disco é. Essa música é cantada por um coro e ela canta outra.
Uhum.
Então ela participou do show dele, isso não tinha acontecido no Timeless. Foi emocionante ver, porque a série fez um show meio so-so hoje em dia, sabe? Meio assim. E mandou muito bem, cantou, cara, lindamente a música que ela canta no disco e participou também do coro da música que ela tinha gravado.
E além dela, tem mais gente, né? Teve o caso da Fé.
O da Fé, que participa também do Timeless, meu, lindo a participação dele cantando.
Uma treta?
Não.
No segundo dia eles se estranharam.
Quem?
O da Fé e o Verocai. Parece que rolou uma coisa do da Fé querer virar o mestre de cerimônia. Eu vi duas pessoas diferentes me contaram. Eu não fui ver o show no fim. E aí o da Fé quis aparecer mais que o Verocai. E o Verocai meio que deu uma cortada nele. Falou, então.
Não, acho que não. Os caras são mó brother e o Verocai tem um senso de humor meio assim, né? Meio alucinado. Ele faz muito parte de todo o mito, né? Verocai, assim, dele tem essa personalidade super doce, sensível, o Verocai. O da Fé é o Boa Praça, né? O da Fé é o da Fé, uma figura ali, sempre fazendo aquele, né? Aquela tradição dele, maravilhoso também. E eu vi no sábado e foi engraçado, assim, porque. Mas a galera tava super no clima, assim, sabe? A galera pediu, assim, sabe? Quando o da Fé cantou foi um momento foda, quando ele foi apresentado a galera meio parou tudo, sabe? O da Fé, ele é uma figura foda ali, sabe? No show. Mas foi respeitoso, assim, super respeitoso entre os dois. O Verocai entrou na onda e o da Fé também, imagina. Os caras estão ali, você acha? Um momento maravilhoso pros dois, você acha? Acho que não tem a menor chance de ninguém. É que o Verocai tem esse senso de humor, meio tipo, cortador do vôlei, tá ligado? Assim.
Ah, sim, deixa eu passar batido.
Total, que é maravilhoso também. A música dele é muito disso, né? Que é um encontro muito doido, não tem paralelo, sabe? Assim. E tem essa coisa ultra sofisticada. Tem uma música que chama Silvia, aquela, que é um violão, uma coisa quase bossa nova, mas com umas cordas, assim, que o negócio, meu, flutua. Aí na sequência vem aqueles bateria funk, você vê que a música foi construída em cima de um break de bateria, sabe? E também tem umas cordas muito loucas entretendo tudo, assim, o cara é uns sopros. É muito uma mistura da, sabe, da ultra sofisticação doce, requintada, com, sabe, a pegada mesmo do funk, da guitarra distorcida, desses vocais rasgados, essas letras ultra, ultra sofrida, crua, descrição louca, assim, meio quase psicodélico mesmo. Meio David Axelrod mesmo, né? Porque alguém veio me dizer que ele nem manjava muito. Talvez o próprio Rodrigo tenha comentado, ou o Débora só falou que ele nem pirava tanto. Nem... Mas quando eu conversei com ele, ele não falou mesmo, né, Axelrod? Essas pessoas têm ebulição, né? Ele gostou só de Zappa, de Beatles e de Tom Jobim, sei lá, X, sabe? Assim, de Queen The Gang, sei lá.
Acaba chegando, né?
Exato.
O lance é muito capturar o espírito da época, né?
Ele tocou também umas novas legais.
Lá do Transa, do Revolver, do Astral Weeks e do...
esses discos únicos, né?
Não só a questão de ser discos únicos, eu acho que eles têm pontos em comum, que eles capturam um tipo de som, né? Uhum. Que a gente fala em jazz funk, que é uma coisa muito estabelecida e facilmente reconhecível. Acho que esses discos ele tem uma pegada de groove do violão, sabe? Mas, gente, tipo, o instrumento de composição é o violão e o chacundu do violão determina tudo, sabe?
Pode crer. Pode crer. O Danilo Caim também participou. Foi super bonito.
Ah, pode crer, pode crer.
Cantou uma música, fez um solo de flauta espetacular, assim. No domingo parece que o Genesi também tocou lá. Tu achou até uma música dele, né?
Eu não sei.
É, eu não vi, eu vi acho que no YouTube, sei lá, que tu achou até uma música do. Queria ver o que fez uns lindos pro disco do, do Genesi, também bem nessa pegada de cordas loucona. Mas eu também não vi, vi no sábado lá. Foi legal, foi bem legal.
E assistiu os dois shows do casal Dean e Brita, Dean Mahan e Brita Phillips, casal do Luna, que veio pro Brasil para duas apresentações diferentes. Uma com ali no teatro do César Pompeia, as duas foram do César Pompeia, uma foi no teatro, que era chamada 13 Most Beautiful, que eles pegavam os screen tests do Andy Warhol. São. É uma história engraçada, assim. Existe esse negócio chamado screen test, que é isso, né? O cara põe
uma
câmera.
Você filma a pessoa pra ver como ela.
Close, e aí, tipo,
como se comporta na frente de uma câmera.
Exato.
Uma câmera
é uma questão de fotogenia. E aí, como é que isso é encarado e tal?
Como a pessoa olha pra câmera, olha pro lado,
e
se
aí,
vontade.
Tipo, é super. É de livre, né? Tipo, ó, a câmera tá te filmando, finge que não tá vendo, encare a câmera, tipo, fica à vontade. Saca? Lide com isso durante 5 minutos
de imagem de você.
E o Andy Warhol pira nisso como uma. Isso é uma manifestação artística.
É lindo esses screen tests.
E ele tem mais de 400, né? E aí tem uma parada tipo assim: neguinho ia na Factory. Ele
tudo
botava.
Tem uma linda que é maravilhosa, né? Que faz só uma lágrima da. Quem que é essa? Não é Aid Sedgwick, imagina. Não, é uma morena.
Acho que é a Anne Bocanin.
Ah, pode crer.
É uma das primeiras.
Pode crer. Luigi passou lá também?
Luigi passou tomando Coca-Cola.
Demais, né?
Eu achei uma das mais fortes foi o Dennis Hopper. O Dennis Hopper fica o tempo todo rindo e ficando sério. Rindo e ficando sério. E é isso, os caras botaram o telão no meio do palco, de forma que os dois lados do teatro do Sesc pudessem ver cada um de um lado, né? Pra quem não conhece o teatro do Sesc.
Ah, os dois lados abertos.
Sabe? O Teatro César Pompeia são. Imagina que você tem um palco com um teatro na diagonal, né? Um tipo teatro clássico. E aí, na verdade, esse palco ele tem uma outra plateia exatamente diferente para ele.
Agora o palco fechou ali, dá pra ver nos lados também ali, tem uma arquibancada.
Arquibancada, né? Poltrona, né? Eu acho a poltrona de teatro muito ruim, né?
Ah, é roots, né?
Ele leva em consideração isso, tá? Tudo bem, tá?
É dali na bobagem, né?
É, tá ligado.
É foda mesmo. É um clássico. Pô, já foi a Revolução do Punk, tá ligado? Foi cenário da Revolução do Punk em 82, da cena Titãs em 86, da Vanguarda Paulista em 89.
Vila
Paulista. Tipo, exatamente, os caras já fizeram tudo de tudo, tá ligado? Aquele lugar.
Fábrica do Som, musical.
Pô, eu acho mó.
Show do Stereo Lab, show
maravilhoso
do
show ali. Não, e todo tipo de show, assim, sabe? Eu vi desde o Adão, da Cheia Baranha, até o Youssef Latif, tá ligado? Assim, espetacular, assim.
Eu vi lá um dos shows que mais marcaram que eu assisti lá foi o show do. Lembra que o Lee Perry vinha pro Brasil uma época e não veio? O Lee Perry tava com um show armado, acho que era o Rodrigo Brandão mesmo que tava trazendo. E tudo certo, o Lee Perry vinha pro Brasil, né? Ah, não acredito, o Lee Perry vinha pro Brasil e tal, acho que foi 2006. E aí a história que contam é que ele olhou pro bilhete, viu um número mal amaldiçoado e falou: não vou, não vou.
Nossa, que doido.
E aí o cara não veio. E aí o detalhe era que era Lee Perry e Matt Professor. E aí, como o Lee Perry não veio, eles foram compensar botando a banda do Lee Perry pra tocar, enquanto o Matt Professor mixava a banda dos caras na vida. Cara, foi demais, cara. Foi
foda demais,
show.
Hein?
Um puta show.
Foda demais. Pô, eu vi o Matt Professor, cara. Eu vi o Matt Professor anteontem, na virada. Foi legal pra caralho. Tinha um cara meio doido, mas não sei quem é não. Você conhece? Marty Dredd, acho que era o nome.
Mike Dredd?
Marty. Mas era brasileiro, pelo que eu saquei.
Não sei. Não lembro. Mas aí, o que mais?
Muito bom, cara.
Eu sou,
pois é, então. Fui dar um rolê lá. Foi só uma crítica da vibe. Mas foi, pô, maravilhoso até pelo centro ali, sabe?
Tranquilo, assim? Não tava muito bravo?
Cara, teve alguns momentos, ou houve momentos de crowdiação máxima, extrema, Master Plus, assim, sim,
tipo,
de caos.
O que eu tô fazendo aqui?
Sim, o único, na verdade, assim, realmente heavy metal foi o do Scatolites. Caraca, esse momento, uma hora que eu olhei e falei, meu, fudeu, tô em festival de rock, sabe, assim, pra todo lado, mar de gente, em um segundo, sabe, assim, você cruzou uma rua, pronto, mar de gente, você não sai nunca mais, sabe, assim, bem ali na São João, e o palco tá até mais longe do que tava no ano passado. E tava indo mais longe, assim. Mas de resto tava tranquilo, assim. O problema, na verdade, foi no meu caso especificamente, na programação que eu fiz ali, foi o sol. Nos momentos ele não dava. Eu fui ver o...
É, tava um calor de pé.
É, não, o asfalto virou uma frigideira, era absurdo, era fisicamente impossível, assim, não havia como. Eu fui ver a Rompilés e aí ali na São Bento. Além de você já ter que ficar meio curvado pra frente, ficar uma ladeira, já sem esforço físico, ficar parado assistindo. Tinha um espaço entre dois prédios que tinha um mega sol. Então na frente do palco tinha uma galera espremidinha, aí dava, sei lá, 20 metros, tá ligado? E aí uma outra galera, sabe? Assim, não na frente do palco, na frente da sombra, sabe? 20 metros do palco, assim, tinha uma segunda crowd, assim. Visto de cima devia estar bem engraçado, assim, sabe? A galera simplesmente fugindo do sol, que foi tipo a 1 da tarde. Eu fui ver também meio-dia o Almir Sater, fui ver 10 da manhã Inesita Barroso, esse foi espetacular, Inesita Barroso com orquestra. Mas também impossível, sabe, o sol. Mas enfim, eu vi que a Folha quis falar mal do som, né? Foi uma coisa que, pelo que entendi, todos os reports, assim, todos os registros, os relatos eram de que o som tinha sido ruim. E realmente ali foi o pior que eu vi, foi o Dom Salvador. Pô, Dom Salvador e Abolição, com o Tony Tornado, cara, meu, tinha 17 músicos no palco, era pra ser uma coisa espetacular, sabe? Assim, Dom Salvador botou um piano de cauda no palco. Eu tava lá louco pra ver, e aí, tipo, primeira música deu pau o som, tipo, pararam no meio, sabe? Tocou uma vez um texto de som, a galera não sabia se era o show ou não era, sabe? Essa coisa meio passagem, meio. E aí com. Não, sei lá, foi meio bizarro. Aí quando começou o show, começou com uns putos momentos solo ali, e você não viu pelo Dom Salvador de cauda. Eu fiquei, meu, de cara, sabe? Assim. Aí depois o Tony Tornado entrou e começou a cantar, foi do caralho, porque aí deu pra ver ele cantando, mas aí o Dom Salvador parou de tocar, levantou, ficou só meio regendo a banda, que era uma obra gigante. Mas foi um pouco frustrante também, assim, esse show, sabe? Foi legal, mas foi meio... Faltou um pequeno ajuste, sabe? O Lincoln Tornado cantou bastante, filho do Tony Tornado.
Eu vi a virada em dois momentos, porque no sábado eu fui discotecar na loja do Gilberto Custódio, a Locomotiva.
Ah, pode crer.
Já foi lá, né?
Já fui lá.
É legal, curtiu.
Legal demais,
o passeio, a galeria é bem agradável, né?
É, não, a galeria... Galeria Nova Barão é maravilhosa.
É, e galeria do rock, né?
Pô, eu achei bizarro, sabia? Eu não sei, a última vez que eu fui lá, faz uns 2 meses, tinha uma parede pintada, não sei, acho que de laranja. Tinha uma cor super legal.
É, e ele contou que laranja com azul é a cor do Tropicalian Force.
Ah, que da hora!
Saca? E aí disse que o Joel viu os móveis antes eram azuis. Eu nem sei se eu posso estar falando isso, mas foda-se, é episódio. Fudeu. E o Joel foi lá, ele sobrou, ele falou, porra, meu, tudo bem a parede laranja, mas o móvel azul...
Pode crer.
E aí eles foram lá e pintaram de verde, pra dar uma disfarçada.
Pode crer. É,
mas,
eu nem
adorei a lojinha.
Eu nunca fui na Tropicalian, mas eu comentei que tinha uma vibe bizarra, ele até concordou, assim, porque a bizarra era toda abacate, lembra?
Ah, pode crer.
E todos os estantes, o quadro era tudo meio laranja,
fluorescente.
Contextualiza a bizarra
assim. Pra geração download.
Pô, como assim? Já é uma loja de disco clássica do começo dos anos 00, fim dos anos 90.
Na galeria do rock.
Na galeria do lado da galeria do rock.
Como é que é o nome daquela galeria?
Puta, nem sei, cara.
Até o nome.
Nem sei. Trabalhei lá antes, não sei. Mas é onde tem a London Calling, se você ainda existe, a Zoid, se você ainda existe. Enfim, era aquela geração.
André, como é que é?
André ainda tá lá, pô, Velvet.
A Velvet, isso.
Velvet tá lá.
É. Velvet é o último.
Às vezes eu colo lá no Velvet, é. Mas o. É, ali do lado também, né?
É, só que é diferente dessa galeria.
É que agora virou uma meca de vinil, né? Virou uma meca de vinil essa aí, muito legal.
Qual?
A Nova Barão agora.
Ah, é, pode crer.
Que há duas quadras da galeria do rock. Isso. E dessa outra galeria do lado do rock.
E ela é diferente dessas outras duas galerias, ela é astral aberto.
É, total.
Isso é muito astral.
É, muito legal.
No dia que a gente estava tocando lá, ele chamou a gente bonita pra tocar lá, foi o Luciano. Foi legal, assim, foi divertido. Pintou uma galera lá pra trocar uma ideia. É, no fim, ainda comprei os discos. Falei, boa essa tática, hein, Gilberto? Fechamos amigos pra tocar aqui, os caras aproveitam e compram o disco. Mas tô reclamando, não comprei os discos bons.
Pô, o dia que eu fui lá, eu também vi só umas coisas foda. Eu falei, não acredito que vocês tenham essa porra aqui.
Não,
cara.
Eu peguei o Rust Never Sleeps do Neil Young.
Ah, pode crer.
Pra mim é o melhor disco dele. É... edição original, cara. Importada. Da época. 7-8 disco. É, 30 pila.
Pô, demais.
Barataço, achei. Tipo, barataço não, mas tipo, é um preço pra se pagar num disco desse.
Não, é isso aí, cara.
Eu achei hoje um EP de Eduardo e Mônica, um 12 polegadas. Aí eu custava só você, Matias, pra vir na minha loja e achar um 12 polegadas do Legião Humana.
Nossa, total, cara. Que impossível, sem isso não.
Barataço mesmo. Aí, aí ele tá... demais. Meio que criando, ao mesmo tempo que a gente tava tocando, ali tinha uma loja do lado da nossa, tava rolando uma banda de punk rock tocando os melhores do seu que no hardcore.
Uhum.
Uma parada dessa. E aí na hora que a gente saiu dali, a gente ia tocar mais tarde na própria programação da Vila Cultural, mas em Sesc Pinheiros. É... a gente saiu dali e a gente começou a ver o centro se formando pra virar. Então é engraçado, assim. Uhum. Na hora que, tipo, no sábado, 6 horas da tarde, a hora que o centro tá quase as moscas, né, cara?
Uhum.
Normalmente, né? Não, lotado.
É, tá meio dominado pelos locais, em um bairro, né?
Mas o bairro não tem recluso, né? Não tem gente na rua.
É, não, fica meio brasa, assim, né? Só umas pessoas meio hanging out.
Meio aqui. Barra Funda.
É, total. Saca?
Neguinho que tá voltando do trabalho, fechando a loja.
Total.
E não, saca? A hora que a gente saiu, tava tipo o centro mó iluminado, um monte de gente na rua. A gente saiu bem na hora que começou a virada, né?
É, a virada então... foi mais tímida, eu achei, esse ano. Foi mais, sim. Tímida não digo, mas um pouco mais correta, sabe, assim?
Aham. Uhum.
Não que tenha sido ruim, assim, mas... tá legal de atração, mas eu achei um pouco largado. Mal amarradinho, sei lá. Tá legal. O show da Elisa Barroso, acho que é um show que eu vou lembrar, sabe? Assim, por bastante tempo, vai ser uma... vai
ficar, não, eu acho ótimo cabeça, que aconteça, então, assim, saca? Tipo, só que eu acho que, tipo, esse lance de concentrar no centro tá começando a ficar overdosante, saca?
Uhum.
Eu acho que, tipo, barato da virada, tudo bem, que ela foi criada pra popularizar o centro. E tá fazendo isso lindamente. Né? As pessoas vão pro centro sem nenhum complexo.
Uhum.
Saca? Já é uma coisa que não só foi incorporada no calendário da cidade, como do Brasil.
Uhum.
Tem um monte de gente do Brasil inteiro que se programa pra vir pra São Paulo nessa época.
Pode crer.
Já não é mais fácil arrumar um hotel. Você sempre conhece um amigo que tá caindo alguém ou do Pernambuco, ou de Porto Alegre, ou do Rio, que tá colando aí.
Pode crer.
É, e o lance que eu acho que tem que acontecer agora é ocupar os espaços públicos, né? Ponto. Independente de ser o centro ou não.
Não, isso é tudo muito legal.
E aí, imagina, cara, você faz uma parada do Catalyte na ZL. Entendeu?
É, total.
Manja, pega um lugar lá que é tipo o Ibirapuera da ZL. Desculpa a minha ignorância, mas eu não sei o nome do principal parque de lá.
Pô,
você pegar o Parque da Água Branca e botar esse negócio...
Eu do Parque do Piquerica, perto do Parque São Jorge.
Do... é, pode crer. Imagina, você jogar lá, os Catalães.
Pode crer.
Toda o palco reggae tá lá, entendeu?
Pode crer.
Você vai lá e concentra todo mundo ali, sabe? Você sabe o tipo de preocupação que você vai ter ali. Diferente do palco punk, diferente... E aí no centro você faz uma coisa mais mega... Mas ao mesmo tempo você já diminui bastante o fluxo de gente, velho. Tem gente que não vai querer sair.
Cara, eu não entendo, sim, por que tem que ser tão, tipo, tanto ao mesmo tempo pra também ser meio tímido, sabe? Meio isso que eu acho, sabe?
Mas eu acho que, tipo,
umas coisas meio...
eu acho que um dos aspectos dessa
caralho,
timidez...
caralho, faz uns puta, faz 2, 3, 4 puta show animal e faz uma coisa mensal, sabe? Não. Virada mensal. Então só uma quantidade de show, uma virada mensal e uma por ano no centro, sabe?
Uhum, isso.
Itinerante, qualquer isso. Coisa que, tipo... porque também, se é pra ser muito, vamos fazer o máximo aproveitamento, sabe? Porque a gente pôr os Catalytes ali, não dá pra ver, sabe?
E tem uma
o próprio Mad Professor, super, cara. Esse negócio é um sol escaldante, fica
tarde. Artista internacional, entendeu? Os artistas...
artista internacional é médio, sabe? Se fala sério, né?
Entendeu? Tipo, tem muito artista internacional? Tem, mas tipo, o cara já veio pro Brasil 10 vezes, entendeu? Saca? Não é ninguém que veio pro Brasil há 15 anos e nunca mais voltou. Nem bate cartão no Brasil, entendeu?
É.
É tipo, não, um então... negócio que é quase banda cover.
Não, então isso, cara. Um show tipo Dom Salvador, que alguém bolou, sabe, meio toscamente. Porque se fosse, por exemplo, no Sesc, podia ser um show mais bem acabado. Ou X, no Sesc X, qualquer show bem produzido, em qualquer lugar interessante, diferente. Sei lá, qualquer lugar que houvesse um apuro. Ali é uma coisa meio julgada, é muita coisa grandiosa. Não dá pra parar as arestas. Aí também fica fazendo umas coisas que é, sabe, muito pra acabar sendo uma experiência mediana, sabe, assim.
É.
Quando poderia potencializar, tem mil teatros da prefeitura pela cidade, sabe?
Não, que eu acho isso,
mil
acho
projetos médios, bota um legal por mês.
O que eu gosto muito, cara, é esse aspecto da virada cultural, que é mais cultura do que música. Que é tipo show de luta livre.
É isso, é legal.
Pink Floyd com o Mágico de Oz. Aquele negócio dos Beatles, cara, aquilo é louquíssimo, cara.
Eu fui lá ver, cara, é insano, cara. É insano.
Não, cara, mas tipo, isso não é só música, cara. Isso é tipo, meu, só é isso sério. Os caras podiam, imagina, eles fazem disso um evento, cara.
Mano, você tem noção, o que que os caras fizeram,
não
cara?
Não tem noção.
Tipo, não dá pra imaginar, cara, o que tipo, que foi
essa parada.
Eu tenho
o maior respeito do mundo pelo Beatles Forever. Pra começar, porque tem uma história clássica, que o cara baixista é destro e aprendeu a tocar quem outro. Tipo... Enough is enough,
pode
né,
crer.
Meu? Tipo, ok, bicho.
Ele tá com ali uma hora.
Daqui a pouco o cara tá fazendo plástica pra ficar mais parecido com os Beatles.
Não, o cabelo do John é inacreditável, cara. Inacreditável, inacreditável. Eles são muito figura aí, tipo, o Ringo é engraçado. Vai tomando coisa do George é caladão.
Isso há 30 anos, cara.
Puta que pariu,
cara. Isso há 20, 30 anos, cara. São fodaços. Eles já ganharam medalha em Liverpool.
Não, eles já tinham um recorde que era 16 horas tocando sem parar, você viu essa? Eles participaram de algum
então,
evento.
Mas da
eles
própria virada 16. Cultural já tinha rolado uma parada com eles, não?
De acho que não, não sei mais. Não lembro.
Tava falando com uma amiga minha, que também é mega fã de Beatles, ela falando, pô, eu lembro que tinha isso. Aí eu achava que era uma coisa tipo assim, várias bandas covers, cada banda tocando um disco.
Não, é, teve, acho que até ano passado teve alguma coisa.
Mas não era a mesma banda.
Não lembro, talvez se você participasse do Beatles Forever, fazendo um disco, alguns discos, talvez em algum lugar, não lembro.
É, ou então era tipo os últimos discos.
Eu lembro que eles faziam no Crown Plaza, fizeram durante muitos anos uma temporada que eles iam mudando, né? Eu não lembro se era tipo todo mês um, ou se era cada semana um. Eu acho que eram temporadas de 4 dias e cada dia era um.
Era um disco.
Era uma temporada, né? Não era, acho que tipo, são 10 discos, né?
3.
É, então, eu acho que era por anos, assim, sabe? Acho que eram 3 ou 4 dias dividido por tipo.
8.
8 anos.
É.
Mais ou menos isso, é. Então devia ser o primeiro. Devia ser uns 3 shows com esses 8 anos divididos, assim, sabe? Então o último dia já era mais hippie, Let It Be e tal, aquela coisa. O meio era o Rubber Soul, sei lá, enfim, X.
Não, dá pra dividir isso, então é muito perfeito nesse sentido.
Não, tem 1000 combinações, porque os caras são muito virtuosos, sabe? Assim, eu passei lá por volta de 1968, assim, tá ligado? E aí o povo tava de calça rosa, sabe, assim, tava com, tipo, aquela visão clássica, sabe, camisa branca, calça rosa com o baixo, já com o baixo, aquele lá, que depois ele toca no...
Que ele toca no... Revolution.
É. E nos Wings também, né?
Ah, tá. Não o Hoffner.
Não o Hoffner, exatamente, aquele outro dele que já é mais curvadinho, bonito pra caralho, tá ligado? E o John já com o segundinho, o cabelo ali, a lisão, muito engraçado. Muito engraçado, cara. E aí eles fazem as coisas na hora. Eles estão tocando, eu vi os caras tocando Revolution 9.
Nossa, meu, que gênio.
Foda, mano.
Igualzinho.
Era uma pilhação louca lá.
Igualzinho.
Nine. Aí eles iam fazendo uns sons lá, é.
Mas é rei do Kamaker.
Mano, surreal. Surreal, não tinha. Tinha um tecladista escondido ali atrás, que era um japa, sobiar. Eles iam fazer essa piada. Ah, meu senhor, como sobiar. Que atrás tinha um cara que tocava um teclado em quase todas as músicas, assim, dando aquele creminho extra. Mas ele fica meio escondido, assim, sabe, sentado ali.
Porque ele vai parar da peça, né?
É. Mas tem uma hora até que tem um teclado, tipo assim, o cara tipo, tem um polo baixo, atrás do polo tem um teclado dele, que ele senta e toca umas horas. Eu vi ele tocando a Honey Pie, eu cheguei lá pelo segundo, pelo álbum branco 2. E aí ele sentou pra tocar a Honey Pie ali no tecladinho dele. E o outro cara atrás desse cara. Tipo, sei lá, Raimundos, Titãs. Titãs sempre tem, né? Uns dois caras, né? Eu nem sei o Titãs, porque o Titãs vai ter mais banda. Mas enfim.
Não, mas o que eu acho assim, essa questão do que a gente está solucionando para virada, que eu acho que é realmente um ponto a ser pensado, que é a distribuição da virada, né? A virada é uma grande concentração de cultura num dia total tudo. Para uma cidade gigante que vai toda pro centro ao mesmo tempo e acaba.
É, que vai ao mesmo tempo ter repetição
caótica o próprio dia a dia da cidade, entendeu? As pessoas passam por perrengues que elas passam ao ir pro trabalho, a pegar metrô, a pegar ônibus, tem multidão. Né?
Não, total.
Mas aí, tipo, o meu ponto é, se você começa a descentralizar a virada, você pode começar a pensar em descentralizar um monte de coisa.
Mas cara, a questão não é nem centralizar a virada, tipo, é muito legal o lance do centro, isso pode continuar e pode ter, meu, vários shows não, do caralho. Se for 10% do que é hoje, a virada tá lá bombando no centro.
Não quer dizer extinguir, é aproveitar esse exemplo em dimensões menores
em lugares. Os Catalites nem é tão grande assim, cara. Imagina só os Catalites, só isso, os Catalites da São João no domingo, acabou. Caralho, mano, é isso, já foi, já rolou, sabe assim? Os caras fecham. Os caras fecham o Minhocão, fecha o centro, os caras não querem ser Londres, não querem ser Nova York.
Não, então faz isso, fecha o Minhocão, põe show no Minhocão.
Não, Minhocão já é meio. Caralho, vai ser na casa das pessoas. Bom, se bem que a virada também já é, né? A virada os caras montam, eu vi os caras assistindo assim, o médico professor mesmo, tinha um cara numa janelinha que era tipo. Sabe, assim, no ângulo, assim, sabe? Tinha, sei lá, 4 metros à frente da janela dele, aí já era, tipo, a orelha do Matt Professor, tá ligado? Assim, se ele ficou com os pisos muito longe, que tem no cabelo, tá ligado? Assim, surreal, assim.
Você falou do Matt Professor, eu lembrei que eu tava falando do show de Dean Brinton e não concluí, né? E aí, voltando, né, no Teatro César Pompeia, os caras passando os tais dos screen tests, com um monte de negro afete, e que era o estúdio do Andy Warhol. E aí o Dean conta, cada música, cada screen test tem uma música específica que eles compuseram, né? Esse é um show que eles já estão.
E é uma banda, não são só os dois, são os dois e dois uma banda.
Dois outros caras que se revezam em teclado, baixo, guitarra e bateria.
Legal, bonito, pô.
É, bem compacto e preciso, assim, achei, sabe?
Legal.
E aí,
legal esses pintas, só de ver os pintas
já legal. E o Dean contextualizando, entendeu? Ah, agora a gente vai ver. Nossa, o fulano de tal, né, o Paul America, que ele tem esse apelido porque ele morava no Hotel América, não sei o quê, foi casado com uma fulana, papapá. Contando todas as historinhas de cada um, assim, sabe? Explicando a importância do screen test. Um negócio super aulinho, sabe? Eu fiquei pirando nisso, assim, sabe? Tipo, aí, sabe? É um jeito de consumir cultura. Que um show é uma exposição, né? Eu lembro quando eu fui para Buenos Aires a primeira vez. É, tá ligado? Aquele Malba. Malba é um dos principais museus de arte moderna da América Latina, que está em Buenos Aires, que é onde está o Abaporu.
Ah, pode crer.
Entre
pode
outras
crer.
Grandes obras brasileiras. Mas é um colecionador argentino que por um bom tempo ficou comprando umas peças-chave e aí resolveu abrir esse museu, e o museu é lindo, assim, sabe? Maravilha. Só o passeio, né? Buenos Aires é uma cidade muito. O passeio é tudo, né?
Okay.
E aí, a primeira vez que eu fui pra lá, tava rolando a exposição dos screen tests. Sabe? Eles estavam ali um atrás do outro, 12, e aí você podia ficar assistindo eles, assim, sabe? E tipo, eu até me dispus a assistir alguns inteiros, assim, fui lá e pá, fiquei olhando, tipo, pô, vambora. Mas tipo, não é todo mundo que tem tempo, né? Não é todo mundo que tem paciência, disposição. E aí o cara contou uma solução que tipo, ó, quando você tá assistindo, eu tô tocando. E aí no meio eu funciono como uma legenda do que você vai ver, mas tipo, pode o ter. Foco é a tela, sabe? A gente tá fazendo um show pra esses filmes, sabe? Bem bom.
Legal.
No final eu só quero uma música do Luna, não lembro qual que é. Uma música do Luna e outra do Galaxy. No dia seguinte eles tocaram na choperia. É, do César Pompeia também, com a mesma formação, só que era só tocando música de Gaia Fernanda. Foi demais.
Legal. Foi demais.
Muito bom.
Tinha gente? Mais do que no.
Tá, não. No.
No Endroll tinha menos gente.
É, tinha menos gente, não tava lotado, apesar de estar esgotado. Você passava lá pra comprar.
Que louco. Saúde.
Valeu.
Mesmo daí.
Tava esgotado, mas aí eu tava conversando com os caras da produção e acho que tipo, tem muita gente que compra e não consegue chegar, entendeu?
Uhum.
E aí acaba não pegando os lugares. Mas no, na sexta-feira tava bem lotado. E aí um comentário à parte em relação ao show, o fato da Choperinha de Sete Pompeia, eu não servi mais destilados.
Um falando de teatro, um falando de Choperinha. Que legal.
É, dois climas completamente diferentes.
Muito legal.
Mas e aí não se não veio mais destilado.
Só Chope.
Só Chope, pra servir na Choperinha. E aí tem o truque que eu já ensino pros ouvintes aqui, os 10 ou 11, que a gente tem, que é... eles ainda... de caipirinha, de pinga e de vodka. Então você
então, chaveca pela vodka, essa é,
eu pedia a caipirinha de vodka sem açúcar e sem limão. Tiozinho dava risada. Bobagem, mas enfim, né? Por que, chefe?
Destilado.
Tão habituado com o seu uísque.
Ah, os caras estão... O São Paulo tá virando ultra, né? Sociável, tá vendo? Realmente a forma de São Paulo mesmo, né? No país, o seu lugar, sei lá, né?
Isso tudo bem, né, cara? Eu acho que, pô, você tem pinga. Por que não vai ter vodka e uísque? Pelo menos, né? Pô, tem pinga, cara. Tem pinga e pinga. O mais legal que seja, pinga chifrosa, tá pinga. Bom,
pô, pra falar em Brasil, tava lendo esses dias.
Lima Barreto.
É, contos, na verdade eu nem comecei a ler. Foi só um começo de assunto entre nós aqui, mas o. Pelo que eu entendi, foi um presente do. Do MCP, Manuel da Costa Pinto, sabe? Uhum. Que deu da FIPA esse ano. A gente tem uma relação. Eu conheci ele especialmente, na verdade, mas. Ele é muito amigo do Bianca Maria, enfim. A gente se encontra geralmente em concertos, algumas coisas assim, parece que é um presente dele até, um salve do MCP. E eu pedi em contos, né? Sei lá, eu não gosto de Lima Barreto, na verdade, mas conto eu acho a forma ideal, a gente tá falando sobre isso, né? E o Lima Barreto eu li meio conto, meio primeiro conto, é os contos completos da Companhia das Letras, uma edição linda, com uma pintadinha, eles estão fazendo várias com essa, com esse projeto gráfico, o lado é vermelho, assim, já é... Já, sabe assim, já acho muito legal que você gostou de segurar, sabe? Assim, uma página legal, um papel gostoso. Livro objeto, projeto objeto, total no livro e. Acho legal, tô segurando aqui, sabe? Só nesse prazer tátil, assim, que também hoje em dia nessa onda de barateação às vezes some.
É metade do negócio, né? É o papel vinil.
É, total, né? Total. Tem o prazer em si, mas por que não pode ser, sabe? A experiência realmente, sabe? Bem apresentada, sabe?
Acho que era o Humberto Eco comentando que... Né, ele pergunta pra ele por que tem tanto livro, né? Tipo, ah, e, você já leu todos os livros que tem? Não, por isso que eu tenho. Ele, um dia eu vou ler. Mas tem muito isso na galera.
É gênio do Twitter, gênio pré-Twitter.
É, o Humberto Eco é total aforismo de Twitter.
Acho que aforismo do Twitter... Mas eu já achei legal, a gente tá falando do Brasil aqui, primeiro conto já é muito engraçado, que é uma parada do tipo. Quer ver o título? É muito engraçado.
Rui Goiaba.
Rui Goiaba?
É, o Beto.
Ah, pode crer. Pô, eu vou te falar que o Lima Barreto eu acho que não tá tão longe.
Não,
é,
não tá
o
tão
homem,
longe.
O homem que sabia javanês.
Uhum.
Eu comecei a ler essa parada e já é tipo assim.
Isso é um clássico.
É, já é meio surrealista no seu ultra-realismo, assim,
é,
sabe?
Mas já é só meio tipo. É, o papel ali fantástico, né? Relativo.
É, não, mas não é nada fantástico, sabe? Assim, é tipo Machado, assim, é ultra-realista, sabe? Assim, tipo Kafka, nada a ver com Kafka. Mas no sentido de ser ultra-realista, sabe? Assim, tipo. E legal, o sentido do Machado no sentido meio de crônica mesmo, sabe? Assim, de como era a parada, os costumes, sobre o que falava, real, ali os internos, o papo. Que muito engraçado, já é muito rico. Ele, sei lá, três páginas, já é muito rico o jeito que ele conta a história dentro da história, que é um cara no bar contando uma história de um dia que ele foi, falou com, sabe? Então já é um. Já é super interessante, sabe? Assim, de como a história vai se apresentando e sempre. Sei lá, outro dia eu li essa de Queiroz mesmo, português, né? Mas que, enfim, tem muito a ver com esse lance desse senso de humor, essa parada, né? Que tem esse lado nosso. E... Ah, li até recentemente uma adaptação, acho que do Arnaldo, em quadrinhos. Muito boa.
Ah,
do Arnaldo. Então eu também umas paradas de conto dele e esse livro do Arnaldo, muito da hora. É, esse do Arnaldo é o presente, o baú, sei lá, uma onda muito louca. A relíquia, uma parada assim. Mas já é meio isso, sabe, assim, essa crônica que só o jeito da narrativa já é a parada em si, sabe? E é moderna meio por isso, sabe? Moderna no sentido de ser, tipo, rico hoje em dia, sabe, assim,
pensar,
subir tipo... ao folclore como influência mesmo, zeitgeist, sabe, assim, estar presente,
é, assim. Qualquer época ele...
Ah, cara, quer ver, ó?
Eu sei, realmente, eu lembro de ter lido o tal do... Qual que é o livro?
Os primeiros, esses são os contos completos. Organização e introdução de Lila Moritz Schwartz. A parte 1, contos publicados, apêndice para lá, 1915. O outro, segunda edição, 1920.
Ele é.
Aí depois.
Modernos.
É, depois já tem os adendos, ó. Já tem coisa de 51, coisa de 49. Mas os primeiros ali, que é o livro. Contos publicados como apêndice da primeira edição de Triste Fim de Policarpo Quaresma.
Que é de quando?
Que é de 1915. E tem um outro que são contos num livro de contos chamado Histórias e Sonhos, que é de 1920. O último livro publicado em vida por ele. Então é meio isso, 1915 a 1920. Aí tem vários outros livros que, enfim, compilam trabalhos dele ali. Mas as obras dele em vida representativas é isso. 15, Policarpo Quaresma e metade desses contos, e 20, os Histórias e Sonhos. Olha isso, tipo Sonhos e Memórias do Erasmo. E tem esse sentido também, assim, de um ultra-realismo. Sabe uma coisa meio de viagem, assim? Sabe uma coisa meio de, tipo, até o filme do Linklater, tá ligado? Que é meio... meio Seinfeld, sabe? Assim, quer dizer, Seinfeld é o ultra isso, sabe? Igual além do Seinfeld, o próprio Larry David, que, sei lá, eu já acho bem mais apurado até, que, sabe? Nesse sentido, sabe? Isso já é mais uma evolução desse conceito, sabe?
Mas o que é isso que você tá falando?
Cara, é um ultra realismo, tipo, meio que a real, sabe? Assim, é uma coisa que até o Oscar Wilde tem um sentido, assim.
Hã?
Os tipo
Coen.
Os Coen, exatamente, assim. Meio quase existencialista,
vamos, vamos
sabe?
Parar,
assim.
Vamos parar de ficar... de troll, ó, é isso aqui que tá rolando.
É, total.
Carta na mesa.
Sim. Total.
A Scorsese é muito isso mesmo. O Tarantino
é,
também.
É, naturalista, sabe?
É, o Tarantino transforma isso numa caricatura.
Total, total, total.
Eu entendo isso aí.
É, sensacional, meu. Porque é uma parada meio de, sei lá, de lupa nos lances, sabe?
Não, achar... tem uma onda do storytelling, né? Da narrativa. Você tá contando uma história. Não é uma imagem isso.
Pode crer.
E tem um monte de escritor que evoca sentimento, né? Esses caras todos, eles te levam, né? Um monte de... tem gente, sei lá, você vai pegar Godard, o Bergman, ou pegar um, sei lá, um mais pop, assim, o Cronenberg, o próprio Kubrick. Eles são, tipo, a história de menos, né?
É.
Saca, a história vai rolar.
É um clima,
tá aí,
né? Premissa pra um clima, né?
O barato é justamente o impacto da imagem e do som.
Pode crer.
Fazer você pensar com a cabeça do diretor, saca? Aí, tipo, o cara atinge um nível, o Oscar Wilde, né? Atinge o nível do cinema enquanto magia mesmo, saca?
Pô, eu assisti Santiago. Que até a gente já tinha comentado que já tinha falado que botava fé que era foda antes de ver e realmente, assim,
é incrível.
Superou as minhas expectativas,
é
cara.
Incrível.
É incrível, assim, tem uma... exatamente isso, sabe? Esse negócio meio de quebrar a quarta parede ali. Ou de, sei lá, ultra colocar... ou relocá-la, sabe? Assim, de tipo... o próprio, sei lá, Ferris Bueller, pra ir no extremo, sabe? Assim, ele é um filme meio mágico, assim, meio tipo acima da média, pelo menos. Porque ele conecta de um jeito, uma certa comunicabilidade que ele usa esse efeito dessa, né? Dessa real, assim, de dar um... sabe? Ned Wink Wink, sabe? Assim, de dar, chegar... dar uma, tipo, mano, mas olha só. E... Santiago brinca com isso o tempo inteiro, né? Muito rico. E é o Scorel, né, cara, que edita. E eu fiquei prestando atenção. Eu assisti o filme, aí também nem li muito. Depois eu fiquei vendo a faixa de comentário, uns pedaços, assim. E o Scorel também fez uns comentários sensacionais, assim. Que ele já tinha experiência com o Coutinho, com o próprio
Glauber,
né? Ele editou os principais do Glauber. Ele editou Aquela Marcada Pra Morrer. Então ele já tinha uma certa experiência com essa linguagem e criou um lance louco, que é... tem uma mina jovem que participou, são os três que fizeram, né? Uma mina que eu não lembro o nome, que é mais jovem, deve ter uns 20 e poucos anos, 20 e tantos anos, o Scorel, que é um pouco mais velho, e o João Moreira Salles, que é diretor.
No meio.
E filmou tudo no meio. E ele levou, todo mundo falou, vamos ver o que a gente faz com isso. E ela meio que aponta isso, assim, tipo, mano, a gente... Esse filme é permanentemente sobre interromper o Santiago, sabe, assim? Sempre que ele vai entrar numa onda, a gente corta ele, sabe, assim? Ou ele mesmo viaja, sabe, assim, sei lá. E aí o Escorel brinca com isso, tem umas telas pretas, de repente, né? Tem um monte, tem umas falas, então o filme acaba sendo poético, mas é um meio falso poético, né? Que é uma coisa que o próprio então, Coutinho tem muito jogo de cena, né? O Se Liga é poético, mas, cara, é, não deixa de ser. Mas Se Liga, mas fica esperto, sabe? Assim, ah. Porque, tipo assim...
É, esse é um dos meus temas favoritos hoje em dia, que é a mistura da ficção com a não-ficção.
Uhum.
Uma coisa que tá cada vez mais comum hoje em dia. E, sei lá, as principais... as obras mais legais hoje em dia tendem a misturar esse tipo de coisa, seja como referência ou como tentativa de induzir as pessoas a acreditar que aquilo é de verdade, sei lá. Tipo, eu vejo muito valor na Lady Gaga aí, saca? Mas não dá pra menosprezar ela no sentido que ela brinca com isso, sabe? Eu sou de mentira, eu sou de verdade.
É, brinca no sentido de realidade mesmo, né? Parece que tá sempre meio um sonho, né? A Criança do Ovo, eu acho inacreditável. Realmente, assim, extrapolou. É o novo do Chan, tá ligado? Assim, do tapete vermelho, sabe? Assim, é o mictório do tapete vermelho. Fala sério, cara. É. Ela vendo um ovo, cara. Vocês carregaram um ovo. Tipo, meu, o quão crazy você pode ir. Não, mas tu não sabe, assim, novo,
né? Não, é, tipo, a pessoa pode passar completamente despercebida, pode estar
é surrealismo do dia a dia, cara. É tipo, um negócio nonsense, cara.
Cisnes,
né? É, não, está levado ao extremo, ao múltiplo.
Já que esse é o jogo, vamos jogar. É isso, saca?
Louco.
Porque eu percebo é muito isso, assim, saca? E aí são as coisas mais legais, tipo o documentário do Banksy.
É, total.
Tipo,
é
completamente desfocado. Você nunca sabe se aquilo é. E aí, aquilo é de verdade ou não é, sabe? O que é verdade aí? O Banksy vai topar ser filmado pelo primeiro mané que liga pra ele? O Banksy?
Não, mas como assim? O que você quer dizer com isso? Cada um de uma coisa desse filme, outro dia o Juliano viu, também ficou falando mil coisas, tipo assim, ah, o Banksy não me engana, ele quer pegar esse truque. Eu falei, meu, que parte, sabe assim? O filme inteiro é um truque, cara. Que parte, sabe, assim, não dá pra acreditar. Eu fiquei até me perguntando isso, meu, o que você se questiona ali? É tudo não, tão surreal. E o cara é ali, ele tá lá, é de verdade, o cara. Não, que é o Banksy, cara.
A gente nem sabe se aquele cara ali é o Banksy.
É, total.
Saca, a voz torcida, o cara criou um ícone pra ele mesmo.
Total.
Saca, ele tá lá um cara com capuz, com um macaco do lado, e uma voz... Pronto, isso é o Banksy. Aí você precisa saber, é a lógica do Comandante Marx. Sabe, tá ligado sobre o Comandante Marx?
Comandante Marx, você falou disso.
Do México, do Chiapas. Uh-uh. É a parada do Against the Machine. Tem uma região no sul do México que é tipo a reserva indígena. Falei contigo, não lembro o que eu tinha falado. E aí tem essa parada, né? Que o cara era tipo um líder revolucionário que vira e fala assim, ah não.
Todo mundo.
É, a reserva indígena estava super largada, eles estavam cobrando um monte de coisa que o governo prometia e não rolava, aí eles assumem o estado de Chiapas. Eles dão tipo um golpe e falam assim, isso é uma instituição autônoma, não pertence ao governo do México. Aí, na hora que vai começar a ter um troço mais barra pesada em cima, de exército, polícia e tal, os caras começam a usar a internet pra falar, ó, tá rolando isso e tal, os primeiros casos de política e internet ao mesmo tempo. Eu falei isso gravando?
Talvez.
Ah, enfim, se eu tiver
mas conta, boa.
E aí as pessoas queriam saber quem que era o cara que tava dando esse discurso. E aí apareceu que é o subcomandante Marcos.
Que é
um cara mascarado, com a máscara de ninja, assim, dessas máscaras de esquiar, só dá pra ver os olhos do cara. E tipo, várias pessoas, aí isso durou, sei lá, 5, 6, não lembro quanto tempo, muito tempo, muitos anos. Não chegou a 10 anos não, mas era uma causa política que ficava ali sendo martelada o tempo todo. Exército Zapatista pela Liberação Nacional, era o nome, EZLN. Era o partido do...
Pode crer.
Do subcomandante Marcos. E aí um monte de gente entrevistou ele e tal, e aí tem um monte de relato que fala que não, ele é um cara muito amável, não, ele é um cara muito austero, não, ele é um cara meio alto, não, ele é meio baixinho. O que leva a crer que o subcomandante Marcos é quem quer que esteja usando aquela máscara.
Uhum.
Ele é tipo aquele papo lá do Vuming, tá ligado?
Vuming.
É um coletivo europeu, eu acho. Acho que é o pessoal que lança aquele livro Que? Tá ligado? Sabe pela Conrad? Eles lançam um livro como um coletivo, é um puta livro bonzaço, tipo o Código da Vinci, assim.
Pode crer.
Pesadaço, bonzaço. Engraçado.
Aí, tô ligado.
E aí,
tem uma assinatura, um ano, sei lá.
Luther Blissier. Lembra desse papo? Luther Blissier também é um personagem fictício.
Pode crer.
Um autor que as pessoas usam pra assinar textos de diferentes autores.
Pode crer.
E aí, esses caras criaram esse coletivo chamado Wu Ming. Que em chinês quer dizer sem nome.
Aí o Wu Ming Un tá lançando uns livros. Tipo, os caras, é um dos caras.
Ah, ele tá lançando
livros. Não sei, eu vi alguma coisa que era pro Wu Ming Un, que era acho que uma pessoa assim. Essa foi o que veio recentemente, uma parada interessante ligada a isso.
Isso é, eu sei porque por conta da Conrad, a Conrad que lançou isso tudo no Brasil.
Pode crer. Mas talvez seja isso, talvez seja, sei lá, um capítulo narrado pelo Wu Ming Un, será?
Ah, pode ser, mas essa coisa de brincar com a personalidade da autoridade, assim, né? Quem que é o cara que manda aqui, sabe?
A gente falou disso quando a gente falou do Vim mesmo. Do Vim de Vingança,
É, é, total.
Foi daí que veio esse papo.
Que é a parada do. Do Resident, por exemplo. Um monte, né? De artista que esconde a própria identidade. Daft Punk, sabe?
Tipo Doom, né? O MF Doom, tá ligado?
Ah, sim, sim, claro. É bem legal isso aí, tem até um link aí com um dos assuntos que tá na pauta, que é o livro do Michael Chabon, que na real o Ronaldo trouxe porque a gente tava comentando aí antes de gravar, quando ele tava falando dos contos.
Do Lima, né? Contos são legais, sei lá.
E aí eu acabei de ler um livro do Michael Chabon, que quem, pra quem não sabe.
Nossa, como você vai apresentar o Michael Chabon?
Ah, ele.
Uma frase.
O jeito mais pop de conhecer ele é que ele é o autor do Wonder Boys.
Uhum.
Garotos Maravilhosos, né? Aquele filme Garotos do Michael Douglas. Que é o.
Acho que não é esse.
Não é?
Garotos Maravilhosos.
Eu falei isso.
Wonder Years e Anos Maravilhosos. É. Mas deve ser Garotos Incríveis, será?
É,
será
que. Acho que é Garotos
Maravilhosos.
Eu comentei isso no... na palestra que eu fui dar lá em Floripa e o Zimmer, baterista do Amber Visions. Ele sempre vai nessas paradas, nunca vai nas festas porque ele dorme cedo. Ele comentou assim, vou ver esse filme dos Garotos Maravilhosos.
Garotos Maravilhosos.
E ele fez esse livro aí, que é justamente o livro que você sacou aí, que é As Aventuras de Cavalier Clay, que é um livro que ele ganhou o Pulitzer. Né?
Que é uma loucura, que é tipo aquele livro lá que o Arnaldo me deu do mundo. Do mundo bizarro, né?
É, não, cria uma realidade fictícia, que ele basicamente mistura a história do Jerry Stiller, que é o criador de Superman, com o Jack Kirby, que é o criador de desenhista de todos os desenhos da Marvel. Ele cria esses dois personagens, que é o. Puta, não vou lembrar do nome dele completo aí. Mas são os Cavalier e Clay, e eles têm esse personagem que eles criam, que é o escapista. É como se fosse um Houdini super-herói.
Um pré-Y, né? Ou é depois, é pré, né? É antes do Y, The Last Man.
É.
Que ele é escapista, né?
É, pode crer.
É depois, né, o Y, né?
Posterior.
Louco, né? Já tava um pouco mais inconsciente, né? Porque é um pouco absurdo ele ser meio escapista, né?
Ah.
É conveniente pra história, né? Ah. Que ele seja um escapista no Y.
Não, não duvida que tenha a própria influência do próprio Chabon. Né? Chabon. Cara, sei lá como é que fala o nome dele.
É, pode crer.
Enfim, eu chamo Chabon. E eu li um livro dele que chama Reading and Writing, eu acho que é isso.
Eu fiquei bem curioso com esse
livro. Que é o único livro de não ficção dele. Além desse do Wonder Boys e do Cavalier Clay, ele ainda tem um outro que chama. Ele ainda tem um outro de ficção que chama A Sociedade. Putz, não vou lembrar. A Sociedade It. Enfim, a história é basicamente.
É um bem judeu, né? É. Bem dessa cultura, né?
Então, a história é como se no final da Segunda Guerra Mundial os Estados Unidos resolvessem dar Israel para os judeus, só que. Israel é no Alasca. Eles põem todos os judeus no Alasca. E aí é uma história que se passa nos dias de hoje, nesse Israel. Vocês são dias de hoje, é um pouco mais antes, assim, tipo 80, 90. É, eu comecei a ler, não terminei. A Força Secreta Polícia It é um nome parecido com isso. Depois eu escrevo direitinho lá no post do programa. E aí começa a acontecer uma série de assassinatos e é um romance policial. E esse filme os Coen compraram os direitos pra dirigir.
Nossa, Coen chamou, caraca.
Pois é. E esse outro filme, Wonder Boys, é dirigido pelo Kurt Hanson. É isso?
Ah, o cara do LA Confidência, né?
LA Confidência, eu adoro esse cara, achei muito bom.
Esse filme é ótimo, LA Confidência. Tem o Chet Baker, tá ligado? Tem uma cena que os caras vão num... Eles vão num clube, sei lá, numa cena dessa, né? Exato, e aí tá tocando o quarteto. Olha que específico, é genial. Tem umas fotos do filme, tem uns filmes do filme, assim, comunidade Chet Baker, já vi. Eu já postei isso no meu blog uma vez, mas talvez não tenha no ar, vou ver se tem. Que são umas fotos frames do filme, que são os caras num clube que tem o quarteto. O Chet Baker teve uma época, como ele ficou famoso, tocando trompete no quarteto sem piano, que era o Jerry Mulligan no barítono, o mesmo nome do cara no contrabaixo, e outro uma bateria com o Chico Hamilton, um cara bem percussivo, assim, na bateria. E era um som que ele começou a cantar ali, então era tudo meio grave, sabe, assim. E eles usavam todo um topetinho, tinha uns terninhos, é o começo da gravadora Pacific Jazz, que até o primeiro disco é deles, assim, de terninho, olhados de cima, assim, sabe, uma estética muito que influenciou uma época, assim. Que depois essa gravadora lançou o Donato, tem toda uma relação, sabe. E no filme os caras vão no clube num show exatamente específico, sabe, assim, dessa formação da banda ali. Tem o Jerry Mulligan com um topetinho da época, assim, um cara meio parecido com ele tocando um sax barítono, sabe, assim, instrumento específico.
E ele também dirige o 8 Mile, do Eminem. Você assistiu esse filme?
Não assisti esse filme,
é
não.
É bem bom, viu, cara? É bem bom. É meio o cara até kid do hip hop também, acabou?
Acabou
o papo também? Deixa eu só encerrar então o papo do...
Foi bom o mixtape do Bruno, hein?
Chegou bem boa. Tá pra download aí, eu vou botar o link pra ir pro blog da Dani e aí você baixa a partir do blog dela. É, mas o Chabon, ele escreve esse livro, que é o único livro de não-ficção dele, sobre escrever e ler, sobre a atividade da escrita e tal, e tem um tema que é recorrente em quase todos os capítulos, são capítulos que você pode ler separadamente, porque cada um é um tema, são ensaios, né? E aí, tem um tema que é recorrente. O que você botou aí?
Botei o que a gente tava ouvindo aqui, três musiquinhas da Melissa Assunção.
Tá bom,
tem que sair pra concluir o papo.
O tempo hoje. E aí, o. Como é que chama essa música aí? Dá um contexto.
Essa música chama Neverland, tá no Bandcamp. Tem as músicas da Melissa Assunção, do disco dela que vai sair aí.
Legal. E aí tem um tema que é meio recorrente em todo o livro, que é o cara falando o tempo todo, ah, meu, quem despreza a cultura erudita tá perdendo um monte de coisa legal, e quem despreza a cultura popular também tá.
Uhum.
E aí o tempo todo ele fica citando obras, ele fala muito de quadrinhos, de ficção científica,
uma mistura tipo...
de terror. Saca, ele tem um...
O lance que você falou do J.J. Abrams, que tem a cultura B na cultura A, né?
J.J. Abrams, ele fala isso, né? O barato transformar, dar tratamento classe A pra cultura B.
Isso pode crer.
Mais ou menos isso, porque o J.J. Abrams nem chega a ser propriamente erudito, né? Ele até flerta com a erudição no Lost. Aliás, inclusive, deixa eu te falar depois do Fringe, eu nem vou falar gravando, porque é um puto spoiler. Mas, cara, tá demais. Enfim.
Vamos ver se em Super 8 o DJ volta a pauta, porque senão eu tô bem desinteressado, tá sumido.
Eu vou te emprestar, eu vou te emprestar o Fringe pro Vermelho no começo.
Uou!
Acho que vai curtir.
Pô, mas vou te falar que eu assisti umas duas vezes na TV, que tá com a TV aberta aqui, assisti uns episódios. Eu achei tão absurdo que eu achei legal. A gente assistiu episódio,
cara,
de Lost, né?
Isso aqui é legal, cara.
Tipo, comecei a ver, falei, mas peraí, o outro. Aí eu vi episódio que eram só os dois crianças. E era tipo assim.
É lindo, cara.
Mas era horrível, era aqueles péssimos. História que, tipo.
Cara,
não, sei lá, tô querendo dizer assim, me senti vendo Lost, com carinho até, assim, sabe? Tipo, quando qualquer pessoa viu Lost, eu falei assim, mano, como assim futuro, passado, Loki, vilão, Jacob, do que vocês estão falando? Me senti assim, porque era só, tipo, autorreferência a coisa da série que eu não vi, tá ligado? Aí eu falei, não, eu vou assistir só pra ter a sensação Lost, sabe? Lost for someone who never seen Lost. Lembra que teve isso na última temporada? Mas nossa, aí eu vi uns dois episódios que também era tipo Arquivo X, né? Sei lá, baratas saem de dentro das pessoas, né? Tipo, vilão do monstro, como é que chamava? O Arquivo X tinha até um termo, né? Monster of the Week.
Monster of the Week.
Tem o vilão da semana
o
arco, né? Muito foi o mesmo formato.
É, mas não, o Fringe é muito mais o vilão da semana o tempo todo. Saca? Tem poucos episódios do arco principal. Tipo, eles sempre têm uma história do arco principal no, no, nas histórias da semana. Mas o desafio que o próprio JJ colocou era esse, tipo, alguém pode estar zapeando, assistir, pode não entender nada da história, mas pelo menos vai entender aquela história. Que apareceu uma parada bizarra e eles descobriram uma parada ainda mais bizarra pra solucionar a loucura.
Nossa, mano.
É muito bom, cara. Eu acho
mas
que...
ele já tinha essa premissa. O próprio Alias era meio isso, assim, né? Alias tinha um ritmo que, sei lá, é meio que nem quando eu vi Alias Star Trek. Assistiu... Eu fiquei meio zonzo. Eu assisti assim, minha avó assistia Alias.
Alias é muito lógico.
E aí eu assisti vários episódios com ela, assim, que nem Tony Forte, uma tradição de ir na casa da tua segunda.
Alias tem um cara que é tipo o Nostradamus com o Da Vinci.
Ah, pode crer isso meio no final.
Miro Rimbaldi. Assim. Não, desde a primeira temporada.
É mesmo?
É, é. O Elias desanda a partir da quarta temporada, são 5 temporadas, até a terceira é muito bom. Chegar
de
espião,
é, não, é super surreal, assim, até simples no sentido assim, se a gente tivesse chegado nesse ritmo naquela época, seria isso, é quase camp, sabe, assim, de tão sério, assim. E o que eu mais lembro do Elias eram umas paradas que, tipo, tinha uns cliffhangers absurdos. Eu lembro de um que era só uma bomba atômica, tipo assim, terminava com ela amarrada, tipo, das pessoas se atirando, explodindo em uma bomba atômica no ar, indo cair no chão. E terminava assim, você falando, puta, acabou o mundo, sabe assim. O próximo era, tipo, começava, eu tinha, sabe, sendo virado, em 10 segundos resolvia, tipo assim, ah não, não tava amarrada, oh, segura a atômica, aí já continua a história, tá ligado, tipo, surreal, assim, a 1000 por hora, tipo, como assim, caralho? Não,
falando aqui, Ferreira,
tipo, Batman, então, sabe, tipo,
é, mas é total bem, isso, é, seriado de espião, né, cara?
É, total.
Não, então, aproveitando o gancho do cliffhanger, eu vou falar depois do Michael Chapin.
Não, não, fala aí, fala aí, fala aí, fala aí, fala aí.
A parada do conto, né, que ele fala isso.
Pode que não, que você tava falando que o livro mistura as duas paradas. Ele analisa, você falou que compara com... Fica o tempo inteiro falando de cultura B.
É, o livro mistura essas duas coisas e ele fala como a... quem gosta de literatura acha conto uma coisa menor. Quando, na verdade, ele acha que, tipo, é o melhor da literatura tá num conto. O cara consegue em poucas páginas contar uma história e, pá, não é um negócio de 100 páginas, meu. Ele foi muito mais eficaz. Ele tem um capítulo inteiro que é uma defesa de Sherlock Holmes, pra falar que, tipo, como Sherlock Holmes inaugurou a cultura pop. É incrível, assim, puta, é demais, é demais.
É, chama mesmo o livro?
Acho que é Reading and Writing.
Pode crer.
Eu tô faltando um capítulo pra ler só, pra terminar.
Falta um sujo pra quando você terminar um...
o link pra isso, pode deixar.
É, posto no assunto, assim, posto na consideração geral.
Ah.
O Mini às vezes faz isso, né? Lê em tempo real os livros, eu acho massa. Isso que ele ainda faz? O Mini, seu sócio.
Ah, pode crer, pode
não sei
crer.
Se ele ainda faz, mas tem um que eu acho muito legal, assim. Tô lendo aí, ele ia postando. Capítulo 1. Ah. Achei isso, sabe, uma coisa assim?
É,
e tipo, pensei nisso, tá muito legal, assim.
Esse
infográfico do capítulo.
E ele faz uma parada, voltando pro Chabon, que ele faz uma parada. Desliguei então, pra gente encerrar. É... que ele pega um capítulo e fala de um cara que é mais ou menos o equivalente britânico ao Lovecraft. Só que ao contrário do Lovecraft, ele é super sutil, super não sei o que, mas é um autor de horror. E aí ele pira numa coisa, que é um cara de conto, né? O cara basicamente só escreve conto, não tem nenhum romance. E o capítulo inteiro é pra elogiar um conto, pra falar assim, esse é um dos 5 melhores contos de todos os tempos. Pá. E aí o cara fica contando a história do autor, a comparação com Lovecraft, a conexão que existia entre os dois, sabe?
Que louco.
Muito bom, cara. Ele tem um texto delicioso também.
Foda, e aí ele fala que conta isso, é a mínima máxima, é tipo a canção pop.
Uhum. É isso, né? Porque se a música pop, a melhor unidade é a canção, né? Mais que o disco, é o que eu tava te falando. A melhor música pop é melhor do que o melhor disco pop. Né?
Acho que...
Não, eu acho. Assim,
máximo.
Tipo, que justamente tem essa capacidade de condensar em muito pouco tempo e convencer o ouvinte logo.
Uhum.
Só que é claro que não estou dizendo que
você
costurar várias canções é uma coisa menor. Mas é muito precioso isso, essa coisa de ir em pouco tempo direto ao ponto.
Uhum.
Mudar a cabeça da pessoa, sabe? Porque é isso que uma boa música faz, sabe? Você está no mood, tá meio depresso, escuta Good Vibration e pá, saca?
É, tipo, acontece, tentar, né? Tem efeito mágico pra parada.
E aí, eu acho que o conto também tem isso, né? Só que o conto ainda é uma coisa menor. Bom, acho que é isso, né? Deu aí o 2011, primeiro 2011 de maio, né?
É isso aí. Maio?
É, maio 9.
Ok.
Eu já tô mas é o quinto, por isso que eu tô misturando.
É, pode crer.
Esse
pode
é o quinto 2011, de 2011.
É isso aí.
Bom, é isso, lembrando que quarta-feira tem gente da Clima de Paquera ali no Secreto, coordenadas logo abaixo do post do podcast. Falou.